DW Noticiário.
Bom dia, seja bem-vindo a mais uma emissão da DW, a Voz da Alemanha. Eu sou Maria João Pinto, vou estar consigo durante a próxima meia hora. Começamos o programa com as notícias. O autoproclamado presidente da Câmara de Slaviansk, um reduto dos separatistas pró-russos no leste da Ucrânia, decretou um recolher obrigatório e pediu a Vladimir Putin que envie forças de manutenção da paz para a região para defender a população de um grupo paramilitar nacionalista ucraniano. O apelo surge após a morte de 4 homens num tiroteio na madrugada deste domingo, num dos muitos controlos de estrada montados pelos militantes pró-russos que tomaram conta do poder no leste do país. Kiev, por sua vez, afirma que o ataque foi encenado por agentes estrangeiros. Em Slaviansk, os militantes pró-Rússia controlam a Câmara Municipal, o edifício da polícia e a sede local dos serviços de inteligência há mais de uma semana. Homens armados, alegadamente membros da Al-Qaeda no Maghreb Islâmico, mataram 14 soldados do exército argelino numa emboscada no primeiro ataque do género desde a reeleição do presidente argelino Abdelaziz Bouteflika para um quarto mandato. O ataque aconteceu na região da Cabília, a leste de Argel, onde o descontentamento popular com a atuação de Bouteflika foi manifesto durante as eleições presidenciais, com confrontos entre jovens que pretendiam boicotar o ato eleitoral e forças de segurança a provocarem 70 feridos na quinta-feira, o dia das eleições. De acordo com o Ministério da Defesa, os soldados mortos na emboscada faziam parte de uma unidade enviada para a região como parte das medidas de segurança para as eleições e estariam a regressar à base. As eleições presidenciais do Egito em maio vão opor o chefe do exército, Abdel Fattah al-Sisi, ao líder da esquerda, Hamdin Sabahi, já que não foi apresentada mais nenhuma candidatura. As eleições presidenciais do Egito vão realizar-se a 26 e 27 de maio, quase 10 meses após a destituição pelo exército do presidente islamita Mohamed Morsi. O homem forte do Egito, Abdel Fattah al-Sisi, à frente do poderoso exército que destituiu a 3 de julho o único chefe de Estado eleito democraticamente no país, anunciou em março que seria candidato, prevendo os especialistas que seja eleito com grande margem. Na Líbia, os 7 candidatos ao cargo de primeiro-ministro apresentaram ontem os seus programas políticos diante do Parlamento, que irá designar o próximo chefe do governo líbio após a demissão de Abdallah al-Thani. O primeiro-ministro interino da Líbia, encarregado a 8 de abril pelo Parlamento para formar um novo governo, anunciou no passado dia 13 que se demitia do cargo após ser vítima de um ataque armado. Ainda não foi determinada uma data para a votação, mas um dos vice-presidentes do Parlamento líbio referiu que o processo será realizado durante a próxima semana. No Iêmen, mais de 30 alegados combatentes da rede terrorista Al-Qaeda foram mortos em ataques aéreos realizados este domingo no sul do país, avançam fontes tribais citadas pela agência Reuters. Já no sábado, um raid aéreo tirou a vida a 10 militantes da organização e a 3 civis no centro do país, que faz fronteira com a Arábia Saudita e serve de base para a Al-Qaeda na Península Arábica. Na origem dos ataques, segundo o Ministério da Defesa do Iêmen, estão alegados planos de ataques por parte de terroristas em instalações militares e outros alvos civis. O Prémio Nobel da Paz Desmond Tutu alertou este domingo para o perigo de a República Centro-Africana estar à beira do genocídio, desafiando as duas partes a reconciliarem-se e a reaprenderem a viver juntas. Nos últimos 13 meses, diz o arcebispo em comunicado, as incessantes lutas pelo poder político e pelos recursos desta nação resultaram numa anarquia e em linchamentos étnicos. Desmond Tutu conclui por isso que o país está à beira do genocídio e alguns até dizem que já começou. As autoridades da Coreia do Sul recuperaram esta manhã 5 corpos, elevando para 64 o número de mortes no naufrágio de um ferry ocorrido na quarta-feira. As operações de resgate prosseguem com barcos e mergulhadores. 238 passageiros continuam desaparecidos. A terminar no futebol português é a festa pintada de vermelho. O Benfica assegurou este domingo a conquista do 33º título de campeão nacional, após vencer frente ao Olhanense por 2-0. A vitória vale uma vantagem de 7 pontos sobre o segundo classificado, o Sporting, com 2 jornadas para o final da competição. E a notícia que fecha este noticiário, já sabe, pode sempre enviar-nos a sua opinião sobre estas e outras notícias para o e-mail afriportug@dw.de ou deixar o seu comentário na nossa página do Facebook DW Português para a África. Segue-se agora o programa especial desta segunda-feira de Páscoa, a entrevista alargada de Guilherme Correia da Silva a Otelo Saraiva de Carvalho, inserida na nossa série sobre os 40 anos do 25 de Abril e de independência dos países africanos de língua portuguesa. Recordo que mais entrevistas sobre o tema estão disponíveis em www.dw.de/40anos.
DW Contraste.
Os portugueses tratam-no pelo primeiro nome, Otelo. O ex-militar português foi o cérebro operacional do 25 de abril de 1974. Durante 3 semanas, Otelo escreveu em 26 folhas A4 o plano de operações do golpe militar que derrubou quase meio século de ditadura fascista em Portugal. Otelo Saraiva de Carvalho fez a revolução e logo depois quis voltar à vida de professor na Academia Militar Portuguesa, mas não o deixaram. Para muitos, Otelo tornara-se num herói imprescindível para levar a cabo a transição da ditadura para a democracia. O então major tinha 37 anos. Antes da Revolução, o ex-militar combateu na Guerra Colonial, que a ditadura portuguesa manteve teimosamente durante 13 anos. Foi a guerra que motivou Otelo a lutar contra o regime, porque, segundo diz, era urgente chegar a uma solução política e parar com o derramamento de sangue. Otelo Saraiva de Carvalho pediu para o entrevistarmos num café lisboeta, como cenário o Rio Tejo e a Ponte 25 de Abril, um nome que evoca a revolução em que Otelo desempenhou um papel fundamental. Neste contraste, acompanha o Guilherme Correia da Silva. Começámos por perguntar ao Otelo Saraiva de Carvalho se combateu contrariado quando esteve na Guiné-Bissau entre 1970 e 1973.
Na Guiné-Bissau já combati contrariado. Agora, na primeira comissão que eu fiz em Angola, em 61-63, quando eu tinha sido acabado de promover a Alferes, a primeira patente da carreira de um oficial, eu ia animado de boas intenções. Ia, sim senhor, não só para me experimentar a mim próprio enquanto comandante de 30, 40 homens em combate, mas também para defender para o território para que tinha sido conquistado para havia mais de 4 séculos para os portugueses e tal. Mas depois foi-se, ao longo das 3 comissões que eu fiz, foi-se desvanecendo para esta perspectiva de estar ali a lutar por alguma coisa que valesse a pena.
Lembra-se de um momento em particular em que disse não e basta?
Foi exatamente aquilo que deu origem ao movimento dos capitães. Quando nós, finalmente, cansados de uma guerra que não fazia já sentido, no caminho da história era impossível nós conseguirmos levar até o fim e mantermos indefinidamente um império colonial para o qual nós não tínhamos capacidade de o fazer, quer pelas forças que nós tínhamos, quer pela maior capacidade cada vez mais demonstrada das forças do oposição, portanto dos movimentos de libertação, em terem melhor armamento, melhor capacidade de destruição, melhor esquadra, etc., que se iam formando no exterior, em China, na União Soviética, etc. E isso começava a dar-nos a nós a sensação, uma sensação de impotência total e também, na política e ideologicamente, a perspectiva de que, o que é que nós estamos aqui a fazer? Sabemos que não vamos ganhar esta guerra, que esta guerra tem que ter uma solução política. E, portanto, essa falta de motivação surge, existia já, e quando surgem os famosos decretos de julho e agosto de 73, de 1973, que nos demonstram que o governo não só não está empenhado em encontrar a tal solução política, mas por contrário estava empenhado em manter a guerra e continuá-la. Porque esses decretos vão abrir a possibilidade a gente civil, homens que já tinham feito uma comissão como milicianos na guerra colonial, em anterior comissão, e que agora eram funcionários públicos, eram bancários, eram empregados de empresas, etc., e que de repente passa, lhes era aberta a porta para eles poderem ingressar no quadro permanente com a antiguidade de tenente com que tinham saído do serviço militar. E aí foi o fim. É pronto, acabou.
Falando no movimento dos capitães, como é que o movimento conseguiu escapar ao radar da PID?
Isso foi talvez devido a um receio que o Marcelo Caetano tivesse de que qualquer ação policial exercida sobre uma instituição que preservava a sua fachada ao serviço da pátria e o último bastião instalado do poder não permitia que houvesse uma intermissão de um elemento estranho, neste caso a polícia política, para pesquisar e tal, capturar, fazer recear qualquer a sua intervenção na instituição militar. É, portanto, quando começa o movimento dos capitães, a princípio até havia uma faltas de segurança normal em reuniões clandestinas por parte do movimento dos capitães. A malta reunia-se à vontade e tal, falava, discutia assuntos, sempre com essa vontade para que resulta da força da instituição militar na sociedade civil. E, portanto, esse receio persistiu e vai levar a que, em outubro, o Marcelo Caetano revogue os decretos, os tais decretos que tinham dado origem ao movimento dos capitães, portanto, uma vitória considerável do MFA. Só em março de 74, com a exoneração dos generais Spínola e Costa Gomes. O que acontece vai acontecer em 15 de março de 64, aí é que a PID começa a estar no terreno. Porque aí o Marcelo Caetano vai ficar à espera de uma reação dos capitães, que estavam escorados pelos dois generais. Essa reação vai, de facto, acontecer. A perspectiva é que essa reação acontece com o 16 de março. E aí, no 16 de março, a PID já está, de facto, no terreno.
Estive envolvido nessa tentativa de golpe a 16 de março de 64. O golpe falhou.
Não era bem um golpe. Foi uma aventura descabelada. Estivemos para fazer uma ação, de facto, na noite de 13 para 14 de março. Eu vi-me envolvido daquilo. A iniciativa não foi minha. Vi-me envolvido para aquela situação que era para ser desencadeada na noite de 13 para 14 de março para impedir exatamente a Brigada do Romático que iria ter lugar em 14 de março, com a vassalagem dos generais dos três ramos das Forças Armadas na Assembleia Nacional perante Marcelo Caetano, a jurar-lhe fidelidade, e que as Forças Armadas estavam com a política colonial seguida pelo governo, não sei quê, o que já não era verdade. Portanto, eles já não representavam a instituição militar de facto. E foi nesse sentido, para impedir a Brigada do Romático, queríamos avançar com essa ação. Eu cancelei, tive ainda a oportunidade de cancelar essa ação que iria ser desencadeada dos tais 13 para 14 de março, mas uma unidade isoladamente, não tendo aceitado a minha decisão de cancelamento daquela ação que me parecia perfeitamente aventureira, reincidiu e 16 de março foi um sábado, as unidades ficam vazias para o fim de semana, porque o pessoal vai de fim de semana, vai todo para casa, as unidades ficam só com o pessoal de serviço, os faxinas à cozinha, e as sentinelas, a porta de armas, assim. O resultado aqui foi uma aventura total. E eu fui arrastado daquilo, não fui preso por 30 segundos. E pronto, não tendo sido preso, foi uma sorte monstra, porque eu tive a oportunidade a partir daí de agarrar aquilo que ainda sobrava, com isso ao Coordenador Executivo, a fazer uma semana depois uma reunião definitiva e última.
Ou seja, aprendeu a lição.
O 16 de março foi bom. Depois muita gente considerou que tinha sido um balão de ensaio. Uns consideraram que tinha sido um balão de ensaio provocado, exatamente para ver quais eram as forças governamentais no terreno contra as quais teríamos de lutar, e foi isso, acabou por ser.
Como é que planeou a operação do 25 de Abril?
Foi um trabalho absolutamente solitário. Saí e tal, recolhi elementos e corri riscos, que o Vasco Lourenço e o Vidal chamavam-lhe a loucura do hotel. Eu, por exemplo, não sabia bem o que era a GNR, mas lembrei-me de um primo meu, major, que era adjunto de operações, na repartição de operações do Comando-Geral da GNR. E eu, que já não via há anos, telefonei-lhe, fui à lista telefónica, vi o nome dele, telefonei para a casa dele, que morava em Alfragide, e disse, gostava muito de ver, dar-te um abraço, e tal, ótimo, e tal. Fui à casa dele em Alfragide, um esquisito e tal, e disse, então o que é, pá? Então, já me disse, estás bom, estás ótimo, disse, é que eu vou fazer uma revolução, eu preciso de ti, o quê? Estás maluco, estás a brincar? Disse, não, é sério, vou fazer isto assim, sabe? Vou derrubar o governo e preciso de informações sobre a GNR, que é inimigo. Então tu vais dar-me essas informações. O que é a GNR, que viaturas tem, armamento, pá, tal, o que é que faz, patrulhas, assim, preciso desses elementos todos. Pá. Ele ficou assustadíssimo e tal, mas ok, pá. Então, passado menos de uma semana, telefonou, pá, queres cá vir tomar um uísque? Deu-me os elementos.
Considera hoje que foi loucura?
Não, pá, cara, loucura não, porque eu estava perfeitamente consciente do que estava a fazer. Simplesmente, disse, é, entre não saber o que é o inimigo e lançar-me às cegas, pá, contra uma parede, pá, que está à minha frente, que eu não conheço, não sei o que é que está do lado lá, se a parede é fraca ou não, eu tenho que procurar saber, mesmo correndo o risco. E, portanto, foi um correr de risco para perfeitamente consciente.
Paulo Moura escreve na sua biografia: era como se a revolução estivesse à espera de ser feita, mas precisasse ainda assim de alguém que a fizesse. Era isso que sentia?
Na altura não tive essa consciência. Eu de facto, pá, fiquei de tal forma embrenhado naquilo. Pá, eu sou um homem de compromissos. Pá, e quando assumo um compromisso, pá, só a morte é que pode impedir para que eu não cumpra aquilo que prometi a alguém fazer. De tal forma não tinha consciência, pá, daquilo, pá, em que estava empenhado, que quando, pá, tudo acabou e eu mandei libertar os meus camaradas, pá, o Almeida Bruno, pá, a malta que foi presa no 16 de março aqui da Trafaria, o Almeida Bruno, pá, quando eu sou chamado a Belém, diz-me, pá, nós nem tínhamos uma relação assim muito estreita, pá, e o Almeida Bruno, pá, diz-me: Otelo, pá, tu já estás na história, pá. Está, pá, estás a história aqui, pá, então. E, portanto, considerava uma coisa banal, pá, quase, pá, feita, pá, era preciso fazer, era necessário, e eu estava, pá, naquelas circunstâncias, eu tinha sido indigitado para a direção do MFA, eu tinha, pá, assumido aquele compromisso, eu tinha que o fazer.
Como é que você viveu essa noite?
Vivi essa noite e o dia 25, eu entrei no posto de comando cerca das 10, ainda não eram 10 horas da noite, de 24 e saí lá 1:30 da tarde, 26. Nunca me deitei, pá, comi uma refeição, pá, de maçãs, pá, com cerveja e tal. Nunca saí dali, do posto de comando, porque estava, de facto, pá, numa situação de ansiedade, pá, de estresse, para que tudo corra bem, porque eu tinha uma responsabilidade enorme naquilo lá. Era uma responsabilidade, pá, muito pesada, e eu sentia isso, esse peso da responsabilidade, porque ali no posto de comando, só eu é que tinha um conhecimento profundo, pá, da ordem de operações, pá, que tinha feito.
Quais é que eram as prioridades?
As prioridades, pá, que nós atribuímos era, de facto, pá, isto em termos, podemos dizer, ideológicos, era a recuperação da liberdade, pá, que era fundamental, pá, num país que já vivia, pá, nessa altura, com 48 anos de repressão em cima. Primeiro uma ditadura militar de 6 anos e depois uma ditadura de características fascistas durante 30 e tal anos. Depois, pá, fundamentalmente também, num país, pá, de um cinzentismo travado, em que uma indústria, pá, extremamente limitada, de uma forma geral, pá, era pobre, era um país pobre, pá, muito dedicado à agricultura, pá, e tal, com uma taxa de analfabetismo, pá, enormíssima, pá. E, portanto, outro objetivo fundamental, elevar rapidamente os níveis, o nível, pá, de desenvolvimento do país, por um lado, mas também o nível cultural, o nível económico, enfim, o bem-estar, pá, de todo um povo, pá, que vivia sacrificado havia muito tempo. Na altura em que fazemos o 25 de abril, 40% do orçamento do Estado eram destinados à manutenção da guerra colonial, às Forças Armadas. Eram cerca de 200 e tal mil homens, jovens, da Força de Trabalho, pá, com 21, 22 anos de idade, que eram deslocados, pá, e ficavam ausentes 2 anos daqui de Portugal. É, pá, tudo isto era um prejuízo enormíssimo, pá, para um país, pá, que não conseguia sair, pá, disto, empenhado numa guerra, pá, que não conseguia aguentar, porque não tinha gente para aquilo, não tinha armamento, não tinha nada, não tinha apoio internacional nenhum, pá.
A questão da autodeterminação das ex-colónias portuguesas era um ponto assente para o movimento dos capitães, mas também um ponto que o general António Spínola emendou. E depois do golpe militar, quando a Junta de Salvação Nacional se apresenta ao país, na RTP, Spínola diz que a Junta assumia como compromisso garantir a sobrevivência da nação no seu todo pluricontinental. Como é que o movimento das Forças Armadas conseguiu, ainda assim, impor a sua vontade no que diz respeito à autodeterminação das colónias?
Eu julgo que foi decisiva aí uma intervenção que eu fiz quando, não sei porquê, o Spínola invocou a pressão, pá, dos meus camaradas, pá, para que a delegação portuguesa me incluísse nas chamadas conversações preliminares com a Frelimo, que tiveram lugar em Lusaka em 6 de junho de 74. fui chamado a Belém, ao Palácio de Belém, e o Spínola mandou-me entrar no gabinete e tal, para me dizer, pá, eu mandei-o cá chamar, pá, o Sérgio Carvalho, pá, para que você se prepare para amanhã, isto eram 9 horas da noite, para amanhã seguir com o Dr. Mário Soares e um outro elemento do Ministério dos Negócios Estrangeiros para Lusaka, para as conversações preliminares com o Frelimo. Quando se abrem as conversações, Sabona Machel para de um lado, para o Mário Soares do outro, eu acho que era do Mário Soares, a delegação moçambicana toda, e o Mário Soares para, diz ao que vai. Portanto, eu trago aqui a missão de, não sei quando, tal, cessar fogo, acabar com o fogo para, em Moçambique, para serenar isto, para depois podermos encetar para conversações, negociações, e assim, então. Samora Machel corta aquilo e diz, é pá, negativo. Nós não fazemos cessar fogo enquanto não se verificarem algumas condições que nós impomos. Nós somos os representantes do povo moçambicano em armas. Há 10 anos para que estamos aqui em luta para alcançar a independência. E nós queremos, para, primeiro, que vocês reconheçam que nós somos os representantes do povo moçambicano em armas, Frelimo. Que, se já poderá haver um período de transição, e vai haver com certeza, na passagem de poderes, mas que o poder é passado para, do poder colonial português para nós, Frelimo. E queremos a independência, não queremos para nenhum outro sistema e tal. A independência nós sabemos depois para o que fazer para o governo, para o país e tal. E o Mário Soares contrário argumentou. E essa altura que eu estava num impasse. Até que eu pensei, bem, eu estou aqui a representar o MFA. E a minha missão é verificar para o Sr. Mário Soares está a cumprir a missão que lhe foi dada pelo Senal, pelo Spínola. E ele está a cumprir. Portanto, eu vou intervir. Eu estou aqui a representar o MFA e, nesse sentido, eu digo que a nossa perspectiva de filosofia política é que todos os povos têm direito à sua autodeterminação com todas as consequências que isso possa ter, inclusive a independência. E, nesse sentido, a Frelimo, aqui representada por Samora Machel e pelos camaradas que aqui estão, tem inteira razão, porque a grande força que nós temos neste momento é que, enquanto que as nossas forças estão desmoralizadas no terreno e ansiosas que acabe a guerra, esta guerra já não tem significado para nós, para eles continua a ter muita, que é a possibilidade de eles conseguirem alcançar a independência porque anseiam há séculos. Portanto, pá, eu dou-lhes inteira razão. É pá, o Mário Soares, pá, é pá, peço desculpa e tal, tenho que interromper aqui, pá, o Sr. Major, pá, tal, temos que falar, pá, ali ao lado e tal. E o Samora Machel, pá, e a malda, pá, da Frelimo, é, pá. E diz-me o Samora, hotel, pá, vai para aqui, pá. Tu és moçambicano, pá, vai para aqui. Diz, não, eu sou aqui, sou moçambicano, mas tenho nacionalidade portuguesa, pá, e portanto sou aqui deste lado e tal. Agora, eu estou do vosso lado, nessa perspectiva, que é de facto, pá, a nossa do MFA. Bem, o Mário Soares levou um pouco de conta, mas já colocou-me aqui numa situação tramada. É que eu tenho ordem para o Sr. General Spínola. Eu disse, eu sei, mas eu não concordo com o General Spínola. Então, mas quando chegarmos a Lisboa, pá, sem o resultado, pá, do cessar-fogo, o senhor assume essa responsabilidade totalmente. Não teria problema nenhum.
Em meados de 75 foi a Cuba, encontrou-se com Fidel Júlio Castro. Hoje sabe-se que o líder cubano perguntou-lhe se devia enviar tropas para Angola para apoiar o MPLA. Ainda se lembra dessa ocasião em que Fidel Castro falou consigo? Como é que foi?
Eu almocei com o Fidel e com o Raul Castro numa parte de um restaurante que era o Los Canaviales, ali cerca da Havana. E o Fidel disse-me, eu pedi para almoçarmos aqui mais isoladamente, porque tenho aqui um problema para apresentar-te. Eu recebi há uma semana uma delegação angolana do MPLA que me trouxe uma carta para o Agostinho Neto. É uma carta dramática, pá. É que estão tropas sul-africanas em apoio da UNITA a entrar em Angola pelo Rio Cunene, pela fronteira sul com a Namíbia. Por outro lado, o FNLA, apoiado por forças do Mobutu, do Congo, pá, estão a entrar pelo norte e o MPLA está numa situação enfraquecida. Está em Luanda, mas vai ter enorme dificuldade em resistir a este cerco e pede-me apoio para o militar. Mas agora pergunto, pá, o que é que tu achas? Vocês vão mandar, perguntava o Fidel, vocês para Portugal, pá, vão mandar para tropas para lá, vão manter lá forças militares para poder apoiar o MPLA? Disse, pá, nem penses nisso, nem penses nisso. Numa situação como esta, com três movimentos, pertencimento para três movimentos de libertação, a UNITA, o FNLA e o MPLA, em jogo, no terreno, o governo português atual, da Revolução, não vai tomar posição por nenhum dos partidos. E se toma posição para o MNLA, fica contra a UNITA e contra o FNLA. Portanto, é uma situação extremamente difícil. Portanto, então o que é que achas que eu faço e tal? Disse, pá, eu se estivesse no teu lugar, faria o seguinte, pá, começava já a mandar tropas cubanas para as festivas negras para Angola. Já. Luanda, desembarcam em Luanda e ficam já em apoio do MPLA e, portanto, essa é a possibilidade que o MPLA tem de sobreviver.
Portugal saiu à pressa das colónias?
Não. Então ainda houve um governo de transição, pá, ficava lá ainda um ano e tal. Quem teve medo das consequências da independência abandonou, saiu de Moçambique e de Angola. Houve dramas para trabalhos da descolonização. Dramas terríveis. Pá. Houve gente, pá, que perdeu tudo o que tinha, pá, veio-se embora. Muitos deles em pânico.
O 25 de Abril valeu a pena, olhando para o Portugal de hoje e para a situação económica que o país atravessa hoje em dia?
Se me pergunta para o Portugal de hoje, pá, é difícil, pá, de aceitar, pá, que eu possa dizer, pá, categoricamente tenha valido a pena. Agora, sem dúvida nenhuma, que não pensando no Portugal de hoje, da situação de crise grave que estamos a atravessar, valeu imensamente a pena. Pá. E sou um orgulhoso protagonista do 25 de Abril. Pá.
Esta foi uma entrevista ao Hotel Saraiva de Carvalho. O ex-militar português planeou e comandou as operações do golpe de Estado de 25 de Abril de 1974.
Se nos ouve por onda curta, escreva-nos sobre a qualidade da receção. Indique, por favor, a frequência em que está a ouvir o programa, a qualidade da receção, a hora em que ouviu o programa e o seu endereço. Participe e ganhe um receptor de ondas curtas ou vários outros prémios da Deutsche Welle. Escreva para DW, programa em português, 53-110, Bona, Alemanha. Se preferir mandar um e-mail, o endereço é afriportug@dw.de. Contamos com a sua ajuda. DW. Espaço do Ouvinte.
Vamos então às mensagens enviadas pelos ouvintes, começando pela nossa página no Facebook, que eu recordo, DW Português para a África, está sempre disponível para receber os seus comentários. Sesónio César Mendes escreve: na minha modesta opinião, a reeleição de Bouteflika já não trará tantos feitos para a Argélia, visto que se encontra em estado de saúde débil. Sesónio César Mendes quer ainda parabenizar todos os benfiquistas pelo 33º título de campeão português e deseja que para o ano o Futebol Clube do Porto esteja de volta à ribalta. Recebemos também as opiniões de vários ouvintes sobre a notícia de que o ex-primeiro-ministro são-tomense Patrício Trovoada pretende regressar ao seu país e candidatar-se às eleições legislativas de julho. Eduardo Tigau Akim escreve: essa Trovoada é melhor que fique mesmo lá em Portugal, onde se exilou. Oportunistas não queremos. Carlos Vitorino Abudala envia um comentário sobre o mesmo assunto e diz-nos: o povo de São Tomé não deve aceitar essa posição, o país tem mais cultos. E Alberto Abudo, de Pemba, Moçambique, diz-nos no seu comentário, também no Facebook, uma opinião diferente: Trovoada deve voltar ao seu país, ele merece para participar nas eleições. Quem vota é o povo que viu as suas obras no passado. E por fim, por e-mail, chegou-nos a mensagem de Alison Leal, de Campina Grande, Brasil. Ele diz: olá pessoal do serviço em português da Deutsche Welle, a escrever esta mensagem para fazer o registro da minha audição à emissão da manhã deste domingo. Gostei do Juventude em Foco e da reportagem sobre a produção de fanzines por jovens em Moçambique. É sempre muito bom poder ouvir e participar na programação em língua portuguesa da DW. E é sempre muito bom para nós, caro ouvinte, poder contar com a sua participação. É a mensagem que fecha esta emissão da manhã. Continua a acompanhar-nos e a participar no nosso programa, deixando os seus comentários na nossa página do Facebook, DW Português para a África, ou por e-mail para afriportug@dw.de ou telemóvel 00491758191. 8273. Por agora é tudo. Continua a acompanhar-nos. Nós voltamos mais logo com a emissão da noite. Até lá, tenha um bom dia. Desejo-lhe um ótimo início de semana.